Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Chega ao Congresso a LDO com previsão de salário mínimo de R$ 1.389 para 2024. Participantes de sessão em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans reivindicam direitos. Especialistas esclarecem na Câmara que obras produzidas no chat GPT não são protegidas por direitos autorais. Conheça a nova presidente do Conselho de Comunicação da Câmara. Chega ao Congresso a LDO com previsão de salário mínimo de R$ 1.389 para 2024, mas promessa de política de maior valorização. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta.
O governo enviou para o Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, com a previsão de um salário mínimo de R$ 1.389, que seria a correção pelo INPC do valor de R$ 1.320, que deve vigorar a partir de maio, mas explicou que ainda serão anunciadas novas regras para o aumento real do mínimo, o que deve elevar este valor. A LDO também traz um resultado equilibrado das contas públicas para 2024, ou seja, receitas iguais às despesas, exceto as despesas com a rolagem da dívida pública. Para 2023, é previsto um déficit de R$ 100 bilhões. A LDO ficará condicionada à aprovação do novo arcabouço fiscal, que deverá ter o projeto de lei complementar enviado nesta semana. De acordo com a assessoria da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, cerca de R$ 172 bilhões em despesas dependem da aprovação do novo arcabouço. Se ele não for aprovado, essas despesas não obedecem à regra anterior do teto de gastos. Segundo a assessoria, essa autorização de despesas viabilizará a recomposição e a execução das políticas públicas prioritárias para o país, o funcionamento da máquina e os investimentos da União. O novo arcabouço prevê que as despesas podem crescer em até 70% da receita líquida verificada em 12 meses passados. O total de despesas e receitas previstas no orçamento de 2024 é de R$ 2,149 trilhões. Os parâmetros macroeconômicos considerados nos cálculos se baseiam em uma queda da taxa básica de juros de 13,75% ao ano hoje para 11,08% em média em 2024. A inflação medida pelo IPCA ficaria em 3,52% e o crescimento da economia em 2,34%. A LDO é apenas uma orientação para a elaboração do orçamento de 2024, que será enviado para o Congresso em agosto. O projeto da LDO será analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Nos 100 anos da Rádio MEC, a Comissão de Cultura discutiu os rumos da radiodifusão pública. A repórter Carla Alessandra nos traz os detalhes.
A Comissão de Cultura da Câmara realizou audiência pública para discutir novos rumos para a radiodifusão pública no Brasil e para comemorar os 100 anos de transmissão da Rádio MEC, a emissora de rádio mais antiga do país. A diretora de conteúdo e programação da EBC, Antônia Pellegrino, que participou da audiência, destacou que é preciso aproveitar o centenário para fortalecer a emissora e garantir a produção de conteúdo de qualidade por mais 100 anos.
Chegar ao centenário na era digital é, portanto, um convite a refletir sobre o futuro da MEC no contexto da democracia e da desinformação. Como ampliar o alcance, conquistar nova audiência, retomar propostas fundadoras como a formação de público, a difusão da música e educação. É estratégico, diante das ameaças à democracia e à Constituição, que a MEC desempenhe com melhores condições sua vocação educativa e pública, incluindo a reflexão crítica sobre acontecimentos e combate as fake news.
A representante do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, Carolina Barreto, pediu celeridade na reconstrução do Conselho Curador da EBC como forma de garantir a existência da comunicação pública no Brasil.
Não queremos o conselho porque é bonitinho ter um conselho da sociedade civil. Queremos um conselho da sociedade civil, porque não existe comunicação pública sem conselho, porque isso faz parte das melhores práticas no mundo inteiro.
A professora e filósofa Helena Teodoro trabalhou por 31 anos na Rádio MEC e destacou a importância da rádio na formação cultural da população brasileira, que acompanha sua programação durante suas atividades diárias.
Restabelecer Rádio MEC AM, considerar a grande importância de uma rádio educativa oficial nesse país. Quando se pensa em reconstrução de cultura brasileira, temos que pensar na grande importância da escuta. A escuta é básica e fundamental. Nós tivemos um país que nunca deu escuta a seu povo, nem a comunidade negra, nem a comunidade indígena, nem aqueles de classes mais pobres. E a Rádio MEC sempre teve essa escuta.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que é preciso juntar as forças para que a Rádio MEC seja reestruturada e para que mais pessoas tenham acesso à sua excelente programação.
É muito importante que a sociedade e que a gestão, com a recriação do Conselho Curador, nos moldes do anterior, diversidade na gestão, telas, microfones e valorizar trabalhadores. Pedimos concurso.
O presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, Leonel Quirino, afirmou que é preciso dar prioridade para as rádios que fazem comunicação pública. E isso só será possível se houver uma política pública capaz de garantir a estabilidade dessas instituições através dos anos.
Dentro da lógica de política pública, tem que ter prioridade a Rádio MEC para que daqui a 100 anos a gente continue trabalhando esse nicho com qualidade profissional, levando educação com conteúdo público para o povo pobre, para o povo que precisa, para o povo ter paz.
Levantamento realizado em 13 regiões metropolitanas e apresentado pela Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, apontaram que 80% da população ouve rádio numa média de 4 horas por dia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
É preciso ir além da visibilidade e garantir direitos, reivindicam participantes de sessão em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Pela primeira vez, a Câmara realiza sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, data criada em 2004. Conforme explicou o presidente da Casa, Arthur Lira, em mensagem, a data foi escolhida em homenagem à campanha Travesti e Respeito, realizada em Brasília no dia 29 de janeiro daquele ano. Embora considerem importante a comemoração, participantes ressaltaram que o momento é de ir além da visibilidade e garantir direitos efetivos a transexuais e travestis. A deputada estadual por São Paulo, Carolina Yara, do PSOL, defendeu que o Brasil não pode mais aceitar que a expectativa de vida da população trans seja de 35 anos. A parlamentar paulista ressaltou ser necessário assegurar a esse contingente acesso a direitos básicos, como saúde, educação, trabalho e renda. Uma das medidas de inclusão defendidas por Carolina Yara é a adoção de cotas para trans em universidades. Segundo argumenta, essas ações são fundamentais, inclusive, para que essa população possa viver plenamente sua identidade.
Nós precisamos fazer com que essa população possa conseguir emprego e renda, possa conseguir sobrevivência e seus direitos, sem ter que apelar para a destransição, que é uma coisa que as igrejas neopentecostais têm feito muito, para que a população trans deixe, né, a sua identidade de lado para conseguir um emprego, para conseguir se disfarçar, com muita aspas, e entrar no mercado de trabalho, ou que essa população fique eternamente na prostituição porque as empresas não as contratam.
Representante do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Fabian Algart, ressaltou que a Constituição de 1988 garante a todas as pessoas o direito à dignidade, mas a população trans ainda está lutando, inclusive, por esse direito básico. Na opinião de Algart, por não cumprir a Constituição, o Estado é criminoso com essa parcela dos brasileiros, que não tem acesso a direitos como emprego, família e mesmo mesmo afeto e respeito. Já a deputada estadual por Sergipe, Linda Brasil, também do PSOL, ressaltou que não se pode naturalizar discursos de ódio que matam a população LGBTQIA+. Segundo Linda Brasil, já foram apresentados 69 projetos de lei antitrans no país somente este ano. Para a deputada de São Paulo, Carolina Yara, uma das maneiras de combater esses projetos transfóbicos é por meio do compromisso ético de aliados da causa LGBTQIA+, na Câmara dos Deputados. Ela defende que para cada projeto antitrans, os deputados aliados apresentem outros que garantam direitos à população trans. Conforme ressaltaram vários participantes da sessão, o Brasil continua a ser um dos países que mais matam transexuais e travestis no mundo. O presidente Arthur Lira, por exemplo, relatou que no ano passado, dados do Observatório dos Direitos Humanos mostraram 131 assassinatos de pessoas trans no Brasil. Desses, 65% seriam motivados por ódio. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que sugeriu a solenidade, ressaltou algumas conquistas da população LGBTQIA+, nos últimos anos. Dentre elas, citou a própria instituição do Dia Nacional da Visibilidade Trans, o direito ao chamado nome social, mesmo para pessoas que não passaram por cirurgia de ressignificação, e a garantia do nome e do gênero com os quais a pessoa se identifica. Além disso, desde 2019, a homofobia tornou-se crime, análogo ao racismo. Para Érica Cocai, a tentativa de silenciamento da população LGBTQIA+, decorre também dessas conquistas, porque há segmentos que querem bloquear o acesso dessas pessoas aos espaços de poder. Mas, na opinião da deputada, não há lugar para retrocessos.
Essa violência política de gênero, que é enfrentada pelos corpos que adentram os espaços que eles querem fechar as portas. Vai se abrindo as portas, abrindo a porta com muita convicção, para que nós possamos, enfim, dizer, eles não nos afastarão, eles não nos silenciarão e eles não irão dominar os nossos corpos, as nossas vidas. Por isso, essa violência política de gênero, ela tem que ser enfrentada com muito amor e com muita verdade. A verdade que uma parlamentar trans, ela traz e que uma incomoda. Incomodam aqueles que não aceitam a diversidade, nem aceitam o direito de ser.
Deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Dani Balbi, do PCdoB, também cobrou do governo políticas de inclusão. A deputada demanda que o Ministério da Educação, por exemplo, encontre maneiras de enfrentar o triste quadro de 78% de evasão de pessoas transexuais e travestis do ensino básico. Ela também reivindica que as universidades criem políticas que assegurem não só o acesso, como cotas, mas também a permanência no ensino superior para a população trans. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Em audiência na Câmara, o setor de turismo pede ao governo que continue a não solicitar visto de alguns países estrangeiros na vinda ao Brasil. E a repórter Amanda Aragão acompanhou.
Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão voltarão a precisar de visto para visitarem o Brasil a partir do dia 1º de outubro de 2023. Por isso, a Comissão de Turismo da Câmara teve audiência pública para discutir a possibilidade de manter a isenção do visto para esses países, conforme solicitação do setor de turismo. O embaixador Leonardo Luiz Fernandes, representante do Ministério das Relações Exteriores, explicou que um decreto de 2019 que suspendeu a necessidade de visto era temporário. Então, o Brasil vai seguir o princípio da reciprocidade, ou seja, se um país cobra visto dos brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o Brasil também fará isso. Ainda segundo o embaixador Fernandes, a isenção de vistos em 2019 não ocasionou um aumento significativo nas viagens de turismo, apenas 4%.
Os turistas desses países estão acostumados a viajar para países, para destinos com visto. Se o visto em si fosse um impeditivo intransponível, não haveria explicação, por exemplo, para o fato de que a China, que exige visto de turista para norte-americanos, receba quase 6 vezes mais turistas daquele país que o Brasil. Uma viagem para o Brasil é mais curta, mais rápida e mais barata.
Para Eduardo Sanovix, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o princípio da reciprocidade pode sim ser reconsiderado para trazer consequências econômicas positivas. Sanovix defende que, por conta da Covid-19, não houve tempo para analisar o impacto real da isenção dos vistos na indústria do turismo. E ainda assim, os dados entre julho de 2019 e fevereiro de 2020 mostram bons resultados.
Neste curto período, o Brasil recebeu 80 mil passageiros a mais do que no mesmo período do ano anterior, vindo desses países. O ingresso de recursos chegou a 328 milhões de reais, espalhados por praticamente todos os estados brasileiros.
A intenção do Ministério das Relações Exteriores é facilitar a obtenção do visto, que poderá ser adquirido pelos turistas de maneira 100% remota, pela internet ou pelo telefone. Mas para o deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, é necessário que o estímulo ao turismo vá além da facilitação do visto.
Quando se fala que pessoas com horas, por exemplo, na fila esperando por um visto, é que vale a pena ir para aquele país. Tem segurança, tem atrativo, tem infraestrutura. Ao passo que, se eu não tiver nada a oferecer, não adianta dizer, está aqui toda a facilidade, mas não tenho o que oferecer.
Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, pediu às entidades governamentais que, caso a obrigatoriedade do visto não seja reconsiderada, que pelo menos tenha um custo reduzido, tanto para turistas quanto para os tripulantes dos cruzeiros que viajam a trabalho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
A nova presidente do Conselho de Comunicação da Câmara planeja a retomada dos trabalhos do órgão. Acompanhe com a repórter Paula Bittar.
A deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, indicada pelo presidente Arthur Lira para a presidência do Conselho de Comunicação da Câmara, planeja se reunir com os outros conselheiros para elaborar um plano de trabalho e discutir a participação da sociedade no Conselho. O Conselho Consultivo de Comunicação Social foi criado em 2019 para propor como a Câmara deve se comunicar com a sociedade. Ele está vinculado à presidência da Casa. É composto por 5 deputados, 1 servidor e 4 representantes da sociedade civil, escolhidos por consulta pública a partir de lista composta pela indicação de entidades da sociedade civil. Cabe ao Conselho zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas notícias publicadas no portal da internet e nas contas da Câmara nas redes sociais. Ele também cuida para que esses serviços respeitem os direitos das pessoas e ofereçam informações precisas sobre os temas em debate no Parlamento brasileiro e sobre o efeito das atividades da Câmara na vida dos cidadãos. A deputada Anne Ortiz ressalta que os trabalhos do órgão foram paralisados por causa da pandemia e agora o momento é de retomada.
Eu ainda quero me reunir com os demais secretários para nós tratar sobre um plano de trabalho, retomar a atividade do Conselho, que ficou parada, né, principalmente por conta da pandemia. Agora a gente retomar esse trabalho com grande expectativa de poder atender, né, toda a parte da comunicação da Câmara com a sociedade.
O Conselho Consultivo de Comunicação Social foi instalado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na ocasião, Maia afirmou que esperava melhorar o relacionamento da Câmara com a sociedade e o combate a notícias falsas. Segundo ele, houve uma viralização do ódio no país que precisa ser enfrentada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Especialistas esclarecem na Câmara que obras produzidas no chat GPT não são protegidas por direitos autorais. Entenda na reportagem de Lara Rasch.
A autoria de textos produzidos pelo chat GPT foi uma das questões que norteou o debate na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados sobre os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. O debate foi pedido pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que questionou, por exemplo, quem é o autor de um poema feito por um sistema de inteligência artificial. Desenvolvido pela empresa americana OpenAI, o chat GPT é capaz de responder perguntas de forma elaborada, produzir conteúdo, escrever desenvolver sistemas em linguagem de programação, gerar relatórios e resolver questões matemáticas. Os resultados são obtidos a partir do processamento do imenso volume de dados disponíveis na internet. O advogado Raul Murad, professor da PUC do Rio de Janeiro, ressaltou que hoje não é possível proteger com direitos autorais os produtos gerados pelos sistemas de inteligência artificial, já que o criador de obra literária, artística ou científica deve ser pessoa física. Hoje, esses produtos estão em domínio público. A advogada Yuri Nabeshima também destacou que, pelas definições legais, o ChatGPT não pode ser considerado autor de qualquer obra. Nem o usuário da plataforma pode ser considerado autor. Na avaliação da advogada, uma nova legislação precisa ser criada para tratar do tema.
A verdade é que hoje não há um arcabouço regulatório referente à propriedade intelectual que estabeleça claramente diretrizes e normas sobre direitos autorais decorrentes de obras produzidas por ato autônomo de inteligência artificial. Desse modo, entendemos salutar a criação de uma previsão específica para criar esta nova realidade que não encontra e não encontrará respaldo adequado na atual legislação.
Hoje tramita na Câmara o projeto do deputado Áureo Ribeiro, que obriga empresas que operam sistemas de inteligência artificial a disponibilizar ferramenta para que autores de conteúdo na internet possam restringir o uso de materiais pelos algoritmos, com o objetivo de preservar os direitos autorais. Para a professora da PUC de São Paulo, Dora Kaufmann, pós-doutora em impactos sociais da inteligência artificial, não há viabilidade técnica para implementar essa ferramenta. Lembrando que o ChatGPT não indica fontes.
Remunerar os artistas cujas obras foram base da produção, da criação dessas soluções de inteligência artificial, não é possível. Elas barram totalmente, frontalmente, com a característica da própria funcionalidade de um exemplo do ChatGPT e outras soluções congêneres.
O representante da Motion Picture Association Brasil, entidade que representa a Disney, Universal e Netflix, Igor Valério, defendeu a remuneração dos criadores intelectuais cujas obras são usadas para instruir inteligências artificiais. Ele defendeu que valha o princípio de que a utilização da obra sem a autorização do titular de direitos é violação de direitos autorais. O presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Pira Simsen, por sua vez, defendeu que seja estudada a possibilidade de sistemas de inteligência artificial serem considerados autores de obras e não apenas pessoas físicas.
De repente, a autoria é do sistema e a titularidade é de quem alimentou o sistema para que ele produzisse o conteúdo. E aí poderia ser a pessoa física ou poderia ser a pessoa jurídica a qual a pessoa física tivesse vínculo de trabalho para produzir esse tipo de inovação tecnológica.
Pira Simsen elogiou o texto apresentado no Senado Federal pela Comissão de Juristas, encarregada de elaborar uma proposta de regulação da inteligência artificial no Brasil. Após 240 dias de trabalho, a comissão apresentou uma proposta em dezembro do ano passado. Já na Câmara, em dezembro de 2021, foi aprovado o projeto que estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. A matéria está em análise no Senado e prevê que caberá privativamente à União legislar e editar normas sobre a matéria. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Relançada a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, os convidados e parlamentares ressaltaram o trabalho feito pelo programa de pesquisa mais duradouro do país. A repórter Maria Suzana Pereira acompanhou.
Foi retomada no Congresso a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Desde 2007, a Frente contribui para a maior participação de cientistas no debate político e para a manutenção da presença do Brasil na Antártica. Há 40 anos, o Programa Antártico Brasileiro foi criado e baseado na Antártida. Junto com o Brasil, outras 28 nações têm unidades de estudos no continente, por meio do Tratado da Antártica, discutindo temas importantes como o enfrentamento das mudanças climáticas. O deputado José Rocha, do União da Bahia, em seu terceiro ano como coordenador da frente, destacou que o financiamento do programa é prioridade para o grupo.
Nós vamos trabalhar já agora no orçamento da União para colocar recursos para esse programa, convocar todos os parlamentares, deputados e senadores para que eles possam alocar emendas pessoais para o programa, como também as comissões aqui na casa e no Senado colocando recursos para que esse programa tenha a sua sustentabilidade, tenha a sua sustentação financeira.
Para o secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, contra-almirante Linhares, o apoio da frente parlamentar ajuda a manter a base brasileira no continente antártico, além de mostrar a preocupação do legislativo em participar dos debates e estudos relacionados ao futuro climático.
O que mais caracteriza o programa antártico brasileiro é essa diversidade. E essa diversidade de pessoas, de ideias, é administrada por uma comissão interministerial coordenada pela Marinha do Brasil. Então, a presença do parlamentar acompanhando, orientando e traçando os rumos seguros para o programa Antártico traça claramente uma longevidade que a gente espera que seja por muitos anos e garanta essa presença inafastável do Brasil na Antártica.
A secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Barbosa, ressaltou que a colaboração entre o Congresso Nacional, o Ministério e a Marinha fortalece as pesquisas científicas e auxilia no desenvolvimento do país.
Uma parceria importante é a gente manter os grupos de pesquisa, porque só ter a base é importante geopoliticamente. Mas ter cientistas lá dentro que recebem o financiamento ano após ano para estar desenvolvendo pesquisas, compreendendo o que está acontecendo no clima daquele lugar, que vai dar compreensão do que está acontecendo no nosso clima, já é um instrumento importante.
Durante o lançamento da Frente Parlamentar, cientistas e militares que moram na base brasileira na Antártida, comandante Ferraz, mostraram por chamada de vídeo as instalações da unidade, como o ambulatório médico, o refeitório e também equipamentos de pesquisa e manuseio de máquinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
E o governo deve editar medida provisória para regulamentar apostas esportivas. É o que informou o representante do Ministério da Fazenda em reunião na Câmara. Confira os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O governo deve editar uma medida provisória com a regulamentação do mercado de apostas esportivas, prevendo a cobrança de tributos e estabelecendo regras para a operação no Brasil. As diretrizes da medida foram apresentadas em debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Representante do Ministério da Fazenda, na audiência, José Francisco Mansur, disse que a MP vai exigir capital mínimo dos operadores das apostas, que também deverão pagar por outorgas. Além disso, será necessário manter domicílio fiscal no Brasil, assim como parte das equipes e da estrutura.
Não é simplesmente pagamento da outorga. Vai ter toda uma documentação que vai ser avaliada pelo órgão competente do Ministério da Fazenda.
As apostas esportivas foram criadas por lei em 2018 para ampliar o dinheiro destinado à segurança pública. A norma deu prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, para regulamentação pelo Poder Executivo. O governo Bolsonaro chegou a cogitar decreto sobre o assunto, mas acabou abandonando a ideia. Agora, segundo o assessor da Fazenda, José Francisco Mansur, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União cobram uma posição do Executivo, que estima ter perdido, pela falta de regulamentação, cerca de R$ 6 bilhões em média por ano entre 2018 e 2022. Ainda segundo o técnico, haverá a cobrança de imposto de renda e contribuições sociais sobre o resultado obtido pelo operador após o pagamento dos prêmios aos apostadores. Para o deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, que propôs à audiência, a tributação sobre os sites de apostas esportivas necessita de amplo debate. Portais da internet que operam apostas esportivas a partir de bases no exterior são favoráveis à regulamentação, segundo informaram a Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável. Especialista no assunto, o advogado Roberto Carvalho Brasil Fernandes apoiou as linhas gerais da medida provisória. Na avaliação do deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, ele próprio empresário de jogos, a legalização do setor é fundamental.
Não importa como, o importante é legalizar, incluir na discussão a criminalização do jogo ilegal é tão importante como legalizar o jogo, senão é perda de tempo, em poucos tempos todo mundo volta para a ilegalidade e os empresários bons e honestos que estão aqui e estão lutando há tanto tempo vão sair do mercado.
A Câmara já aprovou proposta que legaliza os jogos de aposta no Brasil. O texto encontra-se atualmente no Senado, onde é analisado em conjunto com outro sobre o mesmo tema. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara e Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima semana para a gente, boa segunda, até amanhã.
Câmara é notícia.